Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, que maravilha, minha gente. E sexta-feira de sol, hein? Sol e calor, pelo menos aqui em São Paulo. Hoje, dia 20 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E aproveito para convidar vocês a participar aqui da nossa live através das mídias digitais do Estadão. Você pode participar tanto pelo Facebook, como pelo YouTube e também pelo Twitter. E no cardápio do programa de hoje, a gente vai falar de duas eliminações brasileiras em torneios sul-americanos. Estou falando de Fluminense na Libertadores, eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, e estou falando do Santos, eliminado pelo Libertad do Paraguai na Copa Sul-Americana. E claro, vamos trazer aqui tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. E comigo sempre aqui, né, fazendo essa companhia sempre bacana no Estadão Esporte Clube, está ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde a todos. Sexta-feira, chegou sexta-feira, hein, Grisa? Ah, que legal a sexta-feira. Legal também porque vem aí partidas do Campeonato Brasileiro. E vou falar, todos os paulistas, por exemplo, jogam no domingo, no domingo. E o Palmeiras faz aquele jogo das 11 horas, Palmeiras e Cuiabá. Ainda bem que esse jogo é em São Paulo, porque se fosse lá, ia enfrentar um calor danado, danado.
É verdade. O Adi Armando já dá o boa tarde aqui, falando: Ê, Santos! Então vamos começar exatamente pela eliminação do Santos. O Santos que perdeu ontem para o Libertad no Paraguai por 1 a 0. Como a primeira partida tinha sido 2 a 1 para o Santos, ou seja, o Libertad tinha marcado um gol fora de casa. O resultado deu ao Libertad a classificação. O Libertad que agora enfrenta o Red Bull Bragantino na semifinal da Copa Sul-Americana. E Morelli, não tem muito o que falar, senão que coisa horrorosa que foi apresentada pelo time do Santos ontem. Não jogou absolutamente nada, era melhor ter ficado em São Paulo, né? Para não passar vergonha. Acho que, se eu não me engano, deu um chute ao gol no jogo inteiro. Né? Mais uma daquelas apresentações vexatórias que a gente costuma ver com os times de Fernando Diniz. Dá para botar essa eliminação na conta dele, Morelli?
Dá e ele próprio assumiu, né? Ele disse que não deu nada certo, né? Opa, tocou aqui, peraí. Não deu nada certo, deu tudo errado, deu tudo errado. E ele falou: olha, quando o time não joga nada, a responsabilidade, a culpa é do treinador, porque não é um ou outro jogador apenas que não funcionou, né, Grisa? É difícil, né? Porque assim. É típico do Fernando Diniz, né? Que estava até fazendo um trabalho legal. Ele sempre começa legal, faz algumas coisas interessantes, aí depois ele derrapa, né? Ele começa a enfrentar dificuldades para montar o time, dificuldades para tirar algo mais do time, dificuldades para escalar. Eu sei de todos os problemas do Santos, nossos amigos também sabem. Mas, gente, o Santos jogava pelo empate. O Santos ganhou de 2 a 1 aqui. O Libertad não é um time assim tão superior ao Santos. Para mim, nem é superior. O Santos tinha que ter jogado um pouquinho, Grisa, para ter conseguido essa classificação. 0 a 0 era do Santos. Qualquer empate era do Santos. Tinha que jogar um pouquinho, um pouquinho. E o Fernando Diniz não conseguiu motivar esses caras para jogar esse pouquinho. E estou falando do Libertad, hein, gente? Eu não estou falando do time paraguaio, estou falando do Libertad, estou falando de um time que o Santos poderia ganhar muito facilmente. Então, Grisa, volta de Assunção com a cobrança nas costas. Volta de Assunção, diferentemente da partida. O Fernando Diniz começa a ter que responder por atuações ruins, por times. Formações, né, pouco competitivas, por um vestiário que talvez já tenha cansado dele. Ele grita demais, né, Grisa? Ele
E
grita
xinga os
demais,
caras em
ele
campo,
xinga
né?
demais, e o mundo tá mudando, gente. Ninguém aguenta mais isso, né? Ah, mas é meu jeito. Muda seu jeito. Muda seu jeito. Eu mudei meu jeito com os meus filhos, por exemplo, né? Tem que mudar. que é outra cabeça, é outra pegada, é outra geração. Você não pode ter as suas ideias do passado. E ele só tem ideias do passado. Essa molecada não é de falar bom dia, boa tarde, boa noite, não é de ficar levando desaforo para casa. Ele grita demais, ele xinga demais, né? E durante o jogo também. Então ele tem que mudar. E eu nem sei se é só isso, né? Eu acho que o elenco do Santos também tem problemas. Precisa melhorar um pouquinho. Essas contratações que você falou ontem, elas têm que aparecer, têm que jogar, têm que entrar no time, né? Mas eu acho que a gente vai falar um pouco do Fluminense, que é outro brasileiro que caiu fora, mas ficou muito mais pesado para mim para o Santos, porque tenho certeza que a torcida do Santos esperava essa classificação para a semifinal da Sul-Americana.
E quer queira, quer não, né, gente, com todo o respeito às outras equipes que estão na competição, era o caminho mais fácil para o Santos chegar na Libertadores, era o caminho mais fácil para o Santos conquistar um título nessa temporada, né, e fez assim, né, soltou das mãos, né, mas não foi que soltou das mãos com o Santos querendo agarrar, soltou muito facilmente, assim, entregou para o Libertar a classificação na partida de ontem, e acho que o Diniz vai trilhando o mesmo caminho que ele trilhou em outros clubes, né? Ele começa ali com uma certa empolgação, dá uma ajeitadinha no time e de repente a coisa começa a andar ladeira abaixo e não para mais. Não sei se o Diniz, se o Fernando Diniz tem um futuro muito longo no time do Santos. O Adi Armando aqui falando que pode dar uma final brasileira na Sul-Americana, né? Já que passaram Bragantino e Atlético Paranaense. É verdade. Seu Hélio Morelli aqui falando muita gritaria no vestiário. O Diniz, que inclusive é psicólogo, viu, seu Hélio? Diz, Diniz, faça terapia, né? E o Adi Armando lembra, como psicólogo, o Fernando Diniz é muito destemperado. E tem toda a razão, né? É mais ou menos isso que a gente tá falando. E o jogador cansa desse tipo de coisa. A relação acaba se desgastando por causa dessa atitude. Mas como o Adi Armando falou aqui sobre uma final possível, final brasileira, né? Falar rapidamente aqui que ontem, na Bacia das Almas também, o Atlético Paranaense conseguiu a sua classificação. Venceu por 4-2 o time da LDU na Arena da Baixada. Chegou um certo momento que estava 2-2 e que parecia que o Atlético também ia cair fora, né? Mas aí conseguiu fazer 2 gols e passou para a próxima, para a semifinal da Copa Sul-Americana. Como ficaram as semifinais da Copa Sul-Americana? Peñarol e Atlético Paranaense. Ó, jogo bom esse aqui, hein? Peñarol vem muito bem na Copa Sul-Americana. E do outro lado, Bragantino e Libertad. Digo até mais, viu, Morelli? Uma final brasileira na Sul-Americana é bem possível, hein?
É possível, porque agora são francos atiradores. Não vejo nenhum time melhor do que o outro, nenhum time sobrando nessa semifinal. Grisa, todos têm tradição, né? O Atlético tem, o Peñarol tem muita tradição, né? Mas eu não vejo, neste momento, um time muito melhor do que o outro. Eu gosto muito desse Bragantino, vocês sabem disso, então eu talvez aposte nesse Bragantino. O Atlético é um time eficiente, né? Tem sido um time eficiente de anos para cá. A gente sempre fala do Atlético ali como um time abaixo dos tradicionais, mas eu já falei isso aqui, ele tem mantido regularidade nos campeonatos, ele sempre chega. O que o Atlético, no meu modo de ver, precisa para dar esse salto é ganhar uma competição nacional de peso e ter um técnico de referência que chame os holofotes para o seu clube e ter um ou dois jogadores com essa mesma condição. Isso falta ao futebol do Paraná, no meu modo de ver. Sim. O pessoal do Rio Grande do Sul tem um pouco mais isso, né? Faz mais burburinho, faz mais barulho, né? Renato Gaúcho estava lá, né? Abel estava lá, Abel Braga, agora o Filipão. E o futebol do Paraná, não. O futebol do Paraná ainda está numa pegada muito caseira, muito mais baratinha, né? Eles não vão para o holofote. O dia que o Paraná, que o Atlético Paranaense, conseguir isso, né, porque aí tem a ver com conta também, né, tem a ver com dinheiro, Ele pode figurar aí entre os times badalados do Campeonato Brasileiro. Ele sempre faz campanhas legais, ele sempre chega em fases decisivas, né? E ontem conseguiu também a sua classificação importante para uma semifinal de Sul-Americana.
O seu Hélio Moré, não é do meu tempo, viu, seu Hélio, falando, tinha um técnico no Corinthians chamado Yustrushi, acho que é assim que fala, que ameaçava bater no atleta. Alguém lembra? O Diniz está nesta linha, você lembra? É Yustrushi, né?
Yustrushi, não, eu não lembro, também não é da minha época, não, mas se a moda pega, o vestiário vai ficar mais quente do que já é, né? Eu sei que teve um jogador argentino que deixou a Atalanta, notícia dessa semana, deixou a Atalanta da Itália porque o treinador quis bater nele no intervalo. Porque tá louco. Ele não estava cumprindo uma função tática. Ele estava na direita e o treinador mandou o cara para a esquerda. Ele falou, não, eu estou jogando bem aqui na direita. Eu vou ficar na direita. No vestiário ali, o técnico quis sair em vias de fato e aquela turma do Deixa Disso segurou a onda. Ele pediu transferência para ser negociado para o Valência, mudou até de país, saiu da Itália, mas não dá, né? É o Diniz, né? Assim, tem que ser diferente, né? O mundo mudou, gente, o mundo mudou, né? As escolas mudaram, o aprendizado mudou, as pessoas mudaram e mudaram para melhor, né? Então a gente tem que mudar também.
Eu lembro nos anos 90, Morelli lembra bem disso, que os técnicos não gostavam de jogador cabeludo, né? Inclusive, eu não vou lembrar, o Morelli deve lembrar um técnico da seleção argentina que queria que o Batistuta cortasse o cabelo para ser convocado, e aí o Batistuta falou, não vou cortar cabelo nada, tá louco, mas tinha muito disso, né?
Tinha, uma vez o Macedo, lembra do Macedo? Era um ponta do São Paulo, a molecada hoje não lembra, talvez, ele chegou com cabelo rastafári ali, todo cheio de...
De dread
ali, uma coisa diferente para a época. No time do Tele Santana, o Tele falou, o que é isso, menino? Vai tirar isso da cabeça. Foi mais ou menos assim a conversa. Se quiser jogar, tira isso da cabeça. Foi mais ou menos assim a conversa. Eram outros tempos, né?
Sim, sim.
As pessoas foram criadas de outras maneiras, outras formas. O que não justifica qualquer tipo de preconceito em relação a isso, mas eu acho que hoje mudou muito, né? Mudou muito.
Verdade. Bom, vamos falar
de melhor, né?
Não, com certeza. Vamos falar de Libertadores, né? Infelizmente, nós não vamos ter quatro times brasileiros na semifinal da Libertadores, né? Porque o Fluminense ontem empatou fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil. O jogo foi 1-1, e como o primeiro jogo tinha sido 2-2 no Maracanã, o Barcelona de Guayaquil conseguiu a sua classificação. E um Fluminense também muito ruim em campo, né? Um Fluminense que não agrediu em nenhum momento o Barcelona de Guayaquil. Então, enfim, acho que no cômputo geral, né, das duas partidas, o Fluminense mereceu ser eliminado, né, Morelli?
Grisa, mereceu, porque as chances do Fluminense eram menores também, né? O Fluminense perdeu a vantagem de jogar em casa, esse 2-2, com esse peso do gol fora, ele tira muito a esperança na partida de volta, porque o 0-0 era do time do Barcelona, o 1-1 era do time do Barcelona, então assim, você já entra muito pressionado. Eu nem achei que o Fluminense jogou tão mal. Achei que algumas boas oportunidades ocorreram ali para ele marcar gols, né? Mas demorou, né? Demorou. Depois o time do Equador conseguiu se impor melhor, no meu modo de ver, e jogou para a classificação. O Fluminense ainda teve forças, né, para fazer um gol de pênalti. Uma jogada violenta ali no rosto, né, do jogador. E o Fred cobrou e bateu. Mas, assim, faltou poder de fogo, né? É o mesmo que eu falo para o São Paulo em relação à decisão com o Palmeiras. Faltou poder de fogo, né? O Pablo tinha que ter funcionado melhor. Outros atacantes tinham que ter funcionado melhor. Daniel Alves, né? O camisa 10 tinha que ter funcionado melhor. Porque, assim, quando você quer uma classificação, você tem que ter algo mais. Eu não vi nada no Fluminense para justificar que ele voltasse do Equador com a classificação para Libertadores, hein? Uma competição importantíssima, assegurada. E aí, Gris, o resultado põe o Roger aí numa frigideira, né? Porque não está lá essas coisas no Campeonato Brasileiro, perde uma classificação, já vem de uma fritura e de um descontentamento enorme nas Laranjeiras com o trabalho do Roger, no meu modo de ver também com muita injustiça por aí. E talvez o Fluminense tenha que decidir pela troca de treinador, mais ou menos como aconteceu com o Flamengo lá em relação a Rogério Ceni. A única diferença é que assim, o Renato estava solto no mercado, né? Então o Flamengo estava doido para mandar o Rogério Ceni embora. Agora a gente tem que ver quem está aí dando sopa no mercado que possa ajudar o Fluminense nas condições do Fluminense. Sim. Com o elenco do Fluminense, com os jogadores do Fluminense. É difícil, não é mudar e achar que vai lá para o começo da tabela, não.
Olha só, turma, eu já estou afirmando, tudo bem que eu tenho 75% de chance de acertar, né? Mas eu já estou afirmando que nós teremos uma final brasileira na Libertadores, pelo segundo ano consecutivo. Isso por quê, Morelli? Não dá para a gente imaginar que esse Barcelona de Guayaquil vai ser páreo para o Flamengo, né? E na outra semifinal vai sair um brasileiro, porque a outra semifinal é entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu tô certo? Você também quer cravar, Morelli?
Ô, Grisa, os anos de janela e o cabelo branco me impedem de apostar todas as minhas fichas numa única cesta. Já vi muita coisa no futebol. Também estou contigo, acho que o Flamengo vai deitar e rolar nesse Barcelona de Guayaquil, vai atropelar como atropelou o Olímpia, mas, Grisa, jogo é jogado, semifinal é semifinal, tem que jogar lá e jogar cá, né? E aí você tem que esperar um pouquinho. Eu posso tentar fazer essa afirmação depois do primeiro jogo, quem sabe, né?
Aí fica fácil, hein?
Lembrando que o Flamengo fez 4-1 no Olímpia no primeiro jogo e depois aumentou a contagem, fez mais 5 gols, né? Tamanha a diferença de técnica, de qualidade dessas duas agremiações, desses dois times. Acho que é por aí. Não vejo o Barcelona com chance nenhuma de passar a final. Então ficaria um Flamengo de um lado, para mim, com mais condições. E do outro lado, para mim, 50-50. Não consigo olhar para outra semifinal e falar assim, vai dar Palmeiras ou vai dar Atlético Mineiro. O momento antes da partida do Palmeiras com o São Paulo era todo do Atlético Mineiro. É o time sensação do futebol brasileiro. Jogando bem, ganhando partidas, com a volta do torcedor e fazendo contratações. Primeiro do Brasileirão e se classificando na Libertadores e com Copa do Brasil na conta ainda. O Palmeiras estava jogando mal. Essa partida do Palmeiras contra o São Paulo mudou um pouco o cenário. Então o torcedor do Palmeiras fala assim, o Palmeiras tem condições de enfrentar esse Atlético. Tem condições. E aí tem que jogar igual ou melhor para tentar a vaga na final. Vale muito.
É isso aí. O Adi Armando já está até arriscando a final aqui. Ele acha que dá Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores deste ano. Bom, turma, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Como disse o Morelli no começo do programa, todos os times de São Paulo jogando aí no domingo, né? A gente vai falar mais das equipes de São Paulo, mas ó, aí na sua tela está rolando todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos começar então falando exatamente desse Palmeiras e Cuiabá, às 11 horas da manhã. Rapaz, se tiver o calor que está hoje nesse jogo, vai ter que rolar aquela paradinha para água, hein, Morelli?
Vai rolar com certeza, está calor e vai continuar quente, pelo que eu vi aqui da previsão meteorológica. Joga em casa o Palmeiras, 11 horas. Eu queria conhecer o cidadão que marca o jogo às 11 horas, né? E queria saber o que ele faz às 11 horas do domingo, né? porque é difícil, né? É difícil, né? Ele está com ele ali, ó, 11 horas do domingo, onde é que ele está?
Provavelmente, né? Morelli, provavelmente está dormindo, porque esse povo não gosta de futebol, né? Tem muita gente que trabalha no futebol e não gosta do futebol, né?
Pode ser, pode ser. É uma boa opção, é uma boa opção. Então, assim, é jogo fácil para o Palmeiras, porque o Cuiabá é um time mais da parte de inferior da tabela, não acho que o Palmeiras terá dificuldades. O problema é saber o que, que o Abel Ferreira vai fazer. O time jogou demais contra o São Paulo e tem condições, e o torcedor fica esperando que repita a dose, né? Para encaixar, para voltar a tirar a diferença do Atlético Mineiro. São 5 pontos, né, Gris, a diferença.
Exato. Então
tem que ganhar do Cuiabá para voltar a colar ali com 2 pontos e depois ver o que vai acontecer com o jogo do time mineiro. Mas para mim, São Paulo, o Palmeiras passa muito facilmente nessa partida.
Exatamente. Muito bem. Como disse o Morelli, o Palmeiras precisa se recuperar aí, né, para voltar a colar no time do Atlético Mineiro. O Cuiabá é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com apenas 17 pontos. Então, para você, da Palmeiras, né, Morelli?
Para mim, da Palmeiras, 2-0.
2-0, muito bem. Eu também acho que o Palmeiras vence. Acho que vai ser 2-1. Acho que vai ser uma partida mais divertida aí para quem for assistir esse jogo às 11 horas da manhã. Nós teremos um domingo também, mas esse jogo já no período da tarde, às 4 horas, Atlético Paranaense e Corinthians. Esse jogo na Arena da Baixada. Mas com um componente que pode mexer nessa partida. Por quê? Porque o Atlético Paranaense vai enfrentar no meio da semana que vem, no dia 25, na quarta-feira, o Santos pela Copa do Brasil. Então, pode ser que o Atlético Mineiro poupe jogadores, até porque jogou ontem pela Sul-Americana, um jogo difícil, que o time se desgastou demais, porque teve que correr atrás do resultado. E fora isso, tem uma outra decisão já na próxima quarta-feira. Há boas chances, Morelli, do Atlético entrar com um time misto aí. Aumentam as chances do Corinthians?
Aumentam muitas. E eu já acho que o Corinthians melhorou demais com a chegada do Renato Augusto, do Juliano. E aí eu já vejo um Corinthians um pouquinho melhor. Com o tempo, eles vão treinando um pouquinho mais, melhorando o condicionamento físico. O entrosamento com seus parceiros, e aí o Corinthians vai sendo um pouquinho melhor do que vinha sendo, né? Então eu acho que o Corinthians, mesmo fora de casa, tinha condições de jogar, e jogar bem contra o Atlético Paranaense. Você está me dando uma informação interessante. É muito difícil você jogar quinta, domingo e quarta no mesmo nível. Então o Atlético vai ter que escolher. Eu como você talvez... Eu pensaria no jogo de ontem, claro, ganhou, classificou, e no jogo de quarta, que é Copa do Brasil, que é eliminatória, que é contra um time difícil, o Santos, né? Time igual, inclusive. Então, eu acho que o Atlético vai ter que abrir mão da sua força total no Campeonato Brasileiro nesta rodada. O Atlético faz isso sem muito sofrimento, né? Por exemplo, no Campeonato Paranaense, o Atlético joga e já jogou muitas vezes com time misto, reserva, sim, com a garotada, e não tá nem aí. Não tá nem aí para treinador, para patrocinador, para torcida. Ele se vira e faz um planejamento desse tipo sem sofrer. Então eu acho que vai ser mais uma partida assim. Vai com o mistão, vai com o time reserva. Isso dá chance pro Corinthians somar 3 pontos. E aí Foca no Santos. Eu acho até que o Corinthians ganha de 1-0. Já era meu palpite. Agora estou achando que vai ganhar muito mais facilmente de 1-0.
Exatamente. E o Adi Armando vai contigo, viu? Diz que o Corinthians vence por 1-0. Só um dado também: o Atlético está numa posição confortável no Campeonato Brasileiro. É o sexto colocado com 23 pontos, né? Então, quer dizer, perder essa partida não seria para o Atlético Paranaense um desastre total dentro do Campeonato Brasileiro.
Seguindo Grisa, aqui... Deixa eu falar só um minutinho. Se o claro. Atlético conseguir avançar na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, ele está classificado para a competição Libertadores do ano passado. Ele não vai brigar com Galo, com Palmeiras, com o Flamengo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então ele está numa posição muito confortável.
E digo
pra,
até mais.
Para abrir mão, inclusive, do Nacional.
É, se eu fosse o Atlético Paranaense, focava mais na Sul-Americana. Exato. A Sul-Americana já está na semifinal, é um campeonato mais tranquilo para ser vencido. Porque mesmo a Copa do Brasil, a passa pelo Santos, mas aí tem Flamengo, tem quem mais na Copa do Brasil? Tem São Paulo, Grêmio, tem Atlético Grêmio, tá, Mineiro, tem Grêmio.
É.
Tem todos esses times, né? É muito mais complicado vencer a Copa do Brasil do que a Sul-Americana.
Exato.
Bom, vamos. Já que a gente falou de Santos, né? E a gente falou no começo do programa, o Santos na Vila Belmiro enfrenta o Internacional às 6h15 da noite. O Santos tentando se recuperar aí da eliminação da Copa do Brasil, Morelli.
E é jogo duro, né? Porque o Internacional vem melhorando, vem fazendo alguns resultados interessantes, tem somado ponto e tem voltado, o que mais importa, voltado a jogar bem. É, então eu vejo um Santos hoje inferior, inclusive um desgaste físico e mental, né? De confiança, inclusive, em relação ao Internacional, Grisa. O Santos vai ter que juntar os seus caquinhos, vai ter que fazer a viagem de volta do Paraguai, vai ter que descansar, tem todo aquele protocolo.
Tem o jogo da,
né,
Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, que a gente estava falando.
Tem a mesma coisa, né? Tem um compromisso importante na Copa do Brasil, e é pior do que o rival, né? E é pior para mim do que o rival. Eu acho que dá Atlético aí 3x0, hein? 3x0. Atlético não, Inter. 3x0.
3x0 na Vila Belmiro?
3x0 Inter. O Inter meteu 4 no Flamengo, okay, né? No Rio. Esse Inter tá dando o que falar. Empate?
Acho que vai dar 1x1 esse jogo.
É. Eu não tenho a informação se o Marinho joga, mas se jogar, vai jogar só na quarta-feira, né?
Já foi adiantado que iam poupar ele tentando recuperar para o jogo de quarta-feira. Não joga.
É que é arriscado também ficar muito tempo fora, né? E entrar numa decisão.
Se lesionar de novo, né?
Teria que jogar um pouquinho no fim de semana aí para ganhar um pouco de ritmo.
É isso aí. E seguindo aqui na nossa tabela, para fechar o domingo, temos Sport e São Paulo na Ilha do Retiro. O Sport que está na zona do rebaixamento com 15 pontos. O São Paulo que dá uma respirada, mas está apenas 3 pontos da zona do rebaixamento com 18 pontos. Esse São Paulo está recuperado da eliminação da Libertadores, Morelli?
Não tem outro caminho, né? O próprio Hernan Crespo já falou isso um pouco, né? Que é um ano de reconstrução e que o São Paulo chegou muito longe na Libertadores. É claro que falou isso depois da eliminação e antes dela tinha toda a esperança de passar para a semifinal. Mas faz a coisa certa. O São Paulo tem um elenco legal, precisa erguer a cabeça, como o Crespo falou também, e tentar se safar aí no Campeonato Brasileiro.
Posso só dar jogo uma informação? Tem jogo quarta pela Copa do Brasil contra o Fortaleza.
Tem jogo quarta e é difícil também. Só que o São Paulo está numa situação mais delicada, né? São Paulo, diferentemente do Santos, diferentemente do Atlético Paranaense, São Paulo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Lembra que ele colocou também um time mais ou menos contra o Grêmio antes de enfrentar o Palmeiras na Libertadores? Porque ele precisava vencer o Grêmio em casa. Precisava dos 3 pontos, inclusive, para sair da zona de rebaixamento. Então, São Paulo, estamos falando da 17ª rodada, né? O São Paulo, ele flerta com a zona de rebaixamento e vai enfrentar um time que está lá, o Sport. Então tem que ganhar e tem que fazer um time competitivo. Ah, mas tem Copa do Brasil, vai ter que jogar bem as duas partidas se quiser avançar nas duas. O São Paulo tem que sair da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E agora, como eu falei ontem, anteontem, pega uma sequência de times que daria para fazer isso, né? O Sport é um deles, é mais ruim do que o São Paulo. O América Mineiro é outro deles, o Juventude é outro. Então o São Paulo poderia somar 9 pontos e, ufa, viver uma vida diferente no Campeonato Brasileiro. O Crespo vai ver com quem ele pode contar, vai pensar no jogo de quarta-feira. Existe muita cobrança em relação a alguns atletas, como Pablo, como Daniel Alves. Eles precisam melhorar, precisam voltar a jogar bem. E vai enfrentar, na verdade, né, Grisa, daqui 10 dias, vai perder jogadores. O Daniel Alves, por exemplo, vai jogar com a seleção brasileira, né? que joga dia 2, se não me engano, né? 2 de setembro.
2 de setembro,
então,
contra o Chile.
Então, assim, vai se apresentar 2, 3 dias antes, vai desfalcar o time. O São Paulo vai ter que conviver com isso. Agora é hora de olhar quem está afim, né? O sonho da Libertadores acabou. Pezinho no chão. Ver o que vai acontecer com esses jogadores que também estão sendo tirados do time. O Reinaldo é um deles, lateral esquerdo, né? Para ver o que sobra desse São Paulo para o restante da competição. Mas eu sou São Paulo, encontro também do Hernanes, né, Grisa?
Isso.
O Hernanes vai rever o seu ex-clube. Eu sou São Paulo, acho que São Paulo ganha de 2-0 do Sport e dá mais um passinho para cima na tabela do Campeonato Brasileiro.
Deixa eu registrar aqui, o Adi Armando acha que o Santos vai empatar com o Inter também 1-1, ele tá comigo nessa, e ele acha que é jogo de zebra para o São Paulo, e ele acha que o Sport pode aprontar. Eu tô com essa sensação também, hein? Eu acho que vai dar 2-1 para o Sport, hein? Não sei não. São Paulo vai ter que poupar jogadores.
Ai.
Não sei. Não sei
Mas
qual
tem
é
o... sido jogo de zebra desde que começou esse Campeonato Brasileiro para o São Paulo, né?
É verdade. Muito bem. Deixa eu só dar uma informação antes da gente partir para o nosso último assunto. Ontem a gente falou muito sobre a presença do público em Belo Horizonte, né? Que o prefeito Alexandre Calil criticou demais, disse que iria repensar a questão de públicos no estádio lá, por causa do que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro pela Libertadores, né? A Prefeitura de Belo Horizonte vai manter aí liberada a presença de público nos estádios, no entanto, diz que vai reforçar os protocolos de combate à Covid-19. O uso de máscara e o distanciamento continua sendo obrigatórios e que na parte interna do estádio vão acontecer mais recomendações para que isso aconteça. E segundo o prefeito, ainda está em teste, e se o público não respeitar as medidas protocolares, aí sim a prefeitura vai vetar novamente os torcedores dos estádios lá, Morelli.
O prefeito, né, ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, tinha falado isso, que ia dar também oportunidade para a torcida do Cruzeiro entrar no estádio, joga contra o Confiança, o Cruzeiro numa pegada subindo aí na tabela, tentando sair lá da zona de rebaixamento, tentando voltar para a primeira divisão com o Vanderlei Luxemburgo, treinador aí recém-contratado. Ô Grisa, assim, pelo que eu vi do jogo do Atlético, que tinha 17 mil torcedores, essa entrada do público, ela tinha que começar pelo menos umas 3 horas antes, que é para evitar fila, que é para evitar lá o cara que recebe a cópia do exame, que ele não fique cheio de papel na mão, todo perdido. Que foi a cena que eu vi, né?
Sim.
Todo mundo entrando pelo mesmo portão, todo mundo indo pelo mesmo setor do estádio. Então, assim, isso é organização, que começa Exato. Lá fora, na rua, né? Começa lá fora, na rua. Tinha que ter aquelas grades, como tem show, ó, aqui tem uma fila, portão 5, 3 metros depois tem outra fila, portão 7, e dividir todo mundo com horários diferentes para entrada. Olha, quem chegar em cima da hora não vai entrar, tem que chegar mais cedo, sabe? Tinha que fazer coisas desse tipo, Sim. porque senão vai ser igualzinho, o torcedor vai ficar bebendo e comendo na rua, que é um pouco a característica de quem frequenta o futebol, que é legal ali ficar conversando, esperando Isso. o horário do jogo. Dá 15 minutos, ele corre lá pro portão, todo mundo corre junto e entra para ver o jogo. E todo mundo fica no mesmo setor, praticamente. Isso é organização, gente. Se o torcedor também não for colocado onde ele tem que ficar, ele vai no mais fácil para ele,
claro.
No mais cômodo, onde ele conhece, né? Então, faltou organização também do mandante do Alto Partida, que era o Atlético. Vamos ver como é que vai ser o mandante Cruzeiro.
É isso aí. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a parceria de Robson Morelli ao longo dessa semana. Obrigado, viu, Morelli? Bom final de semana.
Valeu, gente. Um abraço. Segunda-feira estamos de volta.
É isso aí. Agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pelos comentários, pela audiência. Lembrando que na segunda-feira, 1 da tarde, estaremos de volta nas mídias digitais do Estadão Portanto, vocês vão poder nos assistir tanto pelo YouTube, como pelo Facebook e também pelo Twitter. Mas hoje, daqui a pouco, ainda tem o nosso podcast que nós vamos publicar e vocês podem ter acesso através do agregador de podcast da sua preferência. Combinado, turma? Então, a todos, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Não se descuidem, mesmo quem já tomou a segunda dose, máscara, álcool gel, todo cuidado ainda é pouco. Combinado, turma? Então é isso. Grande abraço a todos, até segunda-feira. Tchau.